Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo.
E hoje no programa Abrace Uma Carreira, a participação da Luciana Delfini. Ela é responsável pela comunicação da Pró-Reitoria de Graduação. Luciana, minha pergunta hoje para você é: o que é CUCO? É um projeto da universidade, né?
A CUCO, na verdade, é uma competição USP de conhecimento e ela faz parte do programa Vem pra USP. É um programa que incentiva os alunos exclusivamente do ensino médio público do estado a participarem dessa competição, que é um desafio criado exclusivamente para esses alunos, tanto estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio e técnicos das escolas públicas, para eles já tomarem contato de como que é o vestibular, para eles conhecerem a universidade, o que que a universidade oferece para eles, eles se aproximarem mais da universidade, porque a universidade é pública e gratuita.
Luciana, mas como é essa competição, essa disputa? É entre eles, na escola, ou eles disputam com outros estudantes de outras escolas?
Eles disputam, eles fazem uma competição com todos os inscritos, né? Então pode ser tanto com os próprios colegas quanto os demais inscritos. A competição, ela acontece como? Elas são provas, a primeira fase é online. São 18 testes de múltipla escolha sobre língua portuguesa, conhecimentos gerais, ciências e matemática. Os alunos que tiverem melhor desempenho, eles vão para a segunda fase, que é presencial. E acontece na escola do próprio aluno, essa segunda fase. Ela é composta de 45 testes, sendo 15 de português, 15 de matemática, 10 de ciências e 5 de atualidades. E esse aluno, o que que acontece? Ele concorre a uma premiação, né? Então, assim, é incentivo em cima de incentivo para esse aluno se aproximar da universidade. Entre os prêmios estão isenção na taxa da FUVEST. A FUVEST, o vestibular pela FUVEST, que é uma instituição, ele tem uma taxa, é cobrada uma taxa que muitas vezes os alunos confundem com uma mensalidade. A USP não cobra mensalidade, a USP é grátis, é gratuita, ela é pública. Então, o aluno concorre, o bem classificado, a uma isenção dessa taxa do vestibular FUVEST, que é uma das formas de ingresso. A outra forma, ele utilizando a nota do Enem. Ele concorre também à Bolsa Santander de Inclusão de Pré-Iniciação Científica. Outra premiação, ele tem oportunidade de estágios com o CIEE. Ele concorre a uma monitoria online de matemática, certificados, visitas à USP. E também a CUCO premia professores e as escolas e os grêmios estudantis. Então, assim, é uma campanha muito interessante para todos os alunos da rede pública estadual participarem.
Como esses alunos devem fazer a inscrição?
Eles devem entrar no site, né, www.vempraUSP.br, e o período de 11 de março a 12 de abril, Miriam, é muito importante ressaltar, até 12 de abril, os alunos se inscrevem, né, as escolas orientam. Temos também uma página no Facebook do Vem pra USP. Lá temos vídeos, tiramos dúvidas, tudo que o aluno precisa saber para não perder essa chance de se aproximar da Universidade de São Paulo.
Luciana Delfini, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, Miriam.
Essa foi então a Luciana Delfini, da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo.
Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo.
Ótima tarde para você. Hoje o Abrace Uma Carreira é sobre a carreira de jornalista. Meu convidadíssimo aqui é o professor Luciano Maluli. Ele é do Departamento de Jornalismo e Editoração ECA-USP. Também temos aqui o Rafael Venâncio. Ele é pós-doutorando e também professor da Universidade Federal de Uberlândia. A minha pergunta: Gente, o mundo digital, claro, trazendo mil impactos para a profissão de jornalista. Quais são os desafios para as próximas décadas?
Essa eu quero entrar, porque olha como que é maluco aqui. O meu WhatsApp tá pipocando.
Ah,
o programa é um sucesso.
Que demais.
Tem pessoal até dos Estados Unidos me mandando um abraço para os meus amigos aqui, os meus grupos de WhatsApp.
Vamos
lá, Tiago, Felipe, Ivo, Elon, Simone, pessoal em Joinville, pessoal em tudo. É isso. A gente está aqui no rádio, um veículo de 100 anos... E o mundo digital tá, o jornalista tá conectado, o jornalista tem seu Twitter, o jornalista tem tudo. E isso que é o desafio, é isso que eu falo para os meus alunos. Quando você escolhe essa profissão, é ser jornalista. Então você tem que estar consciente o que é o teu Instagram, o que é o teu Twitter, tudo. Fazer essa função, que é o talk. E assim, todo mundo que quer ser jornalista, eu não vejo uma profissão melhor. Se você gosta de promover essa coisa boa que a gente está tendo, diálogo, conversa, fazer a sociedade se movimentar, você está na profissão certa. Esse é o desafio. O mundo digital deixou a gente em todos os lugares. E isso que é muito bacana.
Isso que é legal. Professor Maluli.
Miriam, eu vejo assim. Uma vez minha mãe perguntou assim, mas o que essa atriz tem? Que as atrizes de antigamente, elas sabiam cantar, dançar, bailar. Então, assim, o jornalista também é assim. Eu trouxe o Rafael hoje aqui, não por acaso ele ser um parceiro enorme, mas o jornalista hoje, ele tem que saber escrever, desenhar, editar, mexer com as mídias sociais, saber fazer um programa de rádio, saber montar um debate, mediar. Então, esse universo, eu vejo você agora, você acabou de dizer para mim, nossa, Luciano, estou pensando em fazer um livro, eu estou aqui pensando em fazer um outro programa, eu estou... buscando um outro tipo de reportagem, eu estou tentando melhorar meu programa. Então, assim, eu acho que é esse o universo do jornalismo. Então, assim, é o desenvolvimento das suas habilidades, da sua criatividade, mas das suas habilidades, tá? É esse o nosso universo. E é claro, com a preocupação maior, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a pauta, entendendo? O que que nós precisamos discutir, né? O Brecht já falava, né? A gente tem os meios, mas o que nós vamos discutir ali dentro? O que as pessoas estão precisando? Então, por isso que é bom para o jornalista também andar pelas ruas, entendeu? Eu moro ali perto, quando uma pessoa vem reclamar para mim, eu moro na Santa Cecília, eu falo, ó, desce um pouquinho e vai embaixo do Minhocão. Ali você vai ver o que é ruim da vida, pare de reclamar. Ali as pessoas, aquele coitadinho que tem, às vezes pode ser meu filho, está ali sofrendo. É aquele cara que você tem que ajudar. Tá? E às vezes eu também me os mendigos não me incomodam, Miriam. Pelo contrário, eu sinto uma imensa vontade de transformar a vida deles. O bandido, sim. Tá? E esse, principalmente, o do colarinho branco. Esse me incomoda muito.
Ai, você e a torcida do Corinthians, né? A maior torcida do Brasil, né? Professor, vamos falar da rotina de um jornalista. Muitos jovens têm aquela ilusão, como você falou, ah, vou trabalhar na Globo, na não sei o quê, na não sei o quê, do status, né? Do jornalista. Mas como é a rotina, e cada vez mais, de um jornalista que trabalha em emissora de rádio? Vamos falar um pouquinho?
Olha, primeira coisa, ele tem que estar muito bem informado. Então, por exemplo, é pesquisar o tempo inteiro. E hoje, pesquisar em tempo automático. Então, é o seguinte, é inadmissível, por exemplo, quando a gente vai fazer um programa, você nos apresentou aqui. Então, assim, você sabia os nossos dados. Então, o jornalista, por exemplo, vai fazer um programa, você não precisa ficar perguntando para o cara o que ele faz. Você já pesquisou isso. Você tem que conhecer o universo, por exemplo, da política, da reforma, da previdência, da educação, da saúde, das pessoas para você conversar. Então, você tem que ser uma pessoa que está hiperligada a esse mundo. Aí você começa a conseguir fazer um programa. Tá? Por quê? Fazer perguntas só, talvez você nem precise ser jornalista, mas você tem que fazer uma pergunta que a pessoa saia daquele programa agora interessada em fazer jornalismo, por exemplo. A gente está tentando trazer áudios para os jovens de hoje, falar assim, nossa, eu posso ter meu programa de rádio amanhã, ou eu posso ter o meu jornal amanhã, meu programa de TV amanhã, eu posso fazer minhas caricaturas amanhã, eu posso participar de concursos, posso ter o meu programa em casa. É esse o grande universo que ele tem que ter. Tá? Então, é essa preocupação que vai modificar esse status para ele buscar a sua profissão. Eu vi você, já falei isso, eu vi vocês aqui, vocês estão sem parar aqui e os meninos aqui trabalhando, porque essa é a rotina do jornalismo. Jornalismo são praticamente de 5, 8 horas o tempo inteiro pensando. Tá? E quando você vai para casa, você acha que você vai jantar com alguém ali que você está buscando uma pauta, porque a hora que você vai jantar, fala... Eu vou pagar 50, 100 reais num prato de comida? Tá muito caro. Eu falo, meu Deus, já tenho uma pauta
já
aqui.
Já tenho uma pauta. Falando em pauta, em desenhista, em jornalismo, Eu vou fazer o convite para vocês para o abraço do dia 11, que vai ser com o Imortal. Você está convidado, Rafael. Oh, você também, professor Manoel.
Dia do meu aniversário.
O nosso querido Loyola Brandão, que agora faz parte da Academia Brasileira de Letras. Ele estará aqui e você pode participar a hora que você quiser com perguntas. Olha só essa coisa, né? Da interação. E, Rafael, você pode vir aqui conversar pessoalmente com essa figura. Oxe. Porque eu sei que você também tem livros, né? Vamos falar da sua carreira? Livros, desenhista.
Não, essa aqui é a grande questão, né? O jeito hoje de ser jornalista é múltiplo, né? Não existe mais essa coisa que você vai ser só apresentador, tudo. E eu decidi fazer essa parte que a gente chama de jornalismo independente sobre a forma do livro-reportagem. E eu gosto muito dessas outras formas. Eu tenho muita inspiração no Hemingway, no Philip Roth. Então, essa ideia da ficção histórica, tudo. Então, qual é a minha grande pegada? Que vai ter até livro sendo lançado hoje nas minhas mídias sociais, né? Eu estou escrevendo livros que são microcontos contando histórias de grandes jogos. Ano passado foi sobre a Copa do Mundo, este ano é sobre a Copa América. Então, nas minhas mídias sociais, hoje, às 18 horas, eu vou lançar o livro sobre as Copas Américas de 46 e 47, onde a Argentina era sensacional, era o melhor time do mundo. Só não tinha a Copa do Mundo na época, por isso que só foram ganhar lá em 78 pela primeira vez. E é muito interessante isso, né? É um outro tipo de articulação da informação. É uma articulação com bom humor, é uma articulação que é a essência do jornalismo desde sempre, né? E eu, completando esse processo, né? A gente é uma profissão sobre muita pressão. A gente não pode nem errar. Tem gente que reclama, você não mandou um abraço pra mim. Pô, desculpa, Arthur, eu tô mandando um abraço agora. Não sei o quê. Mas tem que ter bom humor. Tem. E por isso que eu queria, eu trouxe aqui pra, assim, emendar essa conversa, tudo num áudio muito fantástico, do Ari Barroso. Olha como que ele narrava os jogos do Flamengo. Isso é muito bom humor.
Atenção, senhores ouvintes. Atenção, parte o Flamengo para o ataque por intermédio do Poço Cano. Que se entrega a Maneca. Maneca na boca da meta para Ademir. Vai chutar, Ademir. Chutou. Eu não quero nem olhar. Graças a Deus, a bola passou raspando as traves. Atenção, vai ser dado o tiro de meta por intermédio de Juvenal. Caminha Juvenal para a bola. Chutou. Aí o corpo pelo alto atravessando a metade do campo e cai na cabeça de Bigode. Aí Bigode para o ataque. Olha lá. Ah, já começou a fazer besteira. Perdeu a bola, mas recupera gringo. Então serve a Durval. Durval a esquerdinha na boca da meta. Vai chutar a esquerdinha. Agora tem que ser. Chutou. Bateu na baliza. Assim não é possível. A pelota voltou. Vem para os pés de gringo. Emendou gringo. Defendeu Barbosa. Leiteiro. O couro voltou. Vem para os pés de gringo novamente. Emenda gringo. Olha lá, não tem ninguém mais para chutar. Se ninguém chutar, eu vou lá e chuto.
Gente, não. Isso é uma pérola. Que incrível. Não, eu não quero nem ver. É, começou a fazer besteira. Se não chutar, eu vou lá e vou chutar. Não. Fala a verdade, Rafael. Que é isso? Que coisa linda que você trouxe.
Pensa, e isso é simplesmente um dos maiores compositores que esse país já teve, Ari Barroso. Primeiro brasileiro indicado ao Oscar. E é isso. Essa que é um pouco essa essência que eu busco nos meus livros. Livros com bom humor, falando de informação, escrevendo com humor. Tem contos lá que falam assim, ah, o jogo não aconteceu nada, então eu deveria escrever aqui uma receita de bolo, por exemplo. É um pouco isso. Então é muito bacana. E a internet dessa liberdade, né? Eu acho que uma das coisas que é bacana é que a gente tem essa amplitude de falar de coisas, né, esquecidas, antigas, o tempo do Guaraná com rolha, mas que são muito legais. Os jogadores que o Ari Barroso falam aí foram dos melhores que já tivemos, né? O Barbosa, que foi o goleiro da Copa de 50, ainda era símbolo de sorte. Por isso que ele era leiteiro! Então é isso que é uma das coisas que é super bacana de pensar. É um pouco o meu trabalho, resgatar essa história do esporte, especialmente do futebol, com um bom humor, tudo. E é o que eu também estou pesquisando aqui no meu pós-doc, através do show de rádio lá da
Maravilha.
Jovem Pan.
Maravilha. Professor Maluli.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Rafael. Rafael, qual foi a importância da faculdade de jornalismo, ou do curso de jornalismo na sua formação?
Olha, eu sou uma pessoa extremamente grata aqui à USP, né? Até minha avó tem um grande orgulho. Ela fala pro porteiro do prédio, nossa, meu neto tem 4 da USP, porque eu fiz aqui minha graduação, meu mestrado, meu doutorado e agora estou no meu pós-doutorado. Desde 2005, são 14 anos, sabe, convivendo com essa casa, fazendo grandes amizades. O professor Luciano foi meu professor de rádio, né? Eu fiz meu doutorado sobre linguagem do rádio junto com a professora Rosana Soares, lá do CJE. Estou agora no CTR com o professor Eduardo Vicente. E aqui é uma casa que te recebe de braços abertos. Eu, quando estava no meu colegial, jamais imaginei a USP como um braço tão aberto. Isso é algo que é fantástico. Então, esse menino aí de Santana, vale a pena. Vale a pena. Eu era um menino de Santana e era algo assim. Pensava, quero ser jornalista esportivo, talvez valha a pena eu já começar a trabalhar. Não, a USP me deu perspectiva. Seja nas aulas na FEFELESH das optativas, mas junto com as da ECA, seja nisso que veio, né? Hoje em dia eu posso falar, olha, eu tô trabalhando com quadrinhos, com desenho. Por quê? Porque eu tive as aulas do professor Valdomiro Vergueiro que me incentivaram a pegar essa coisa que eu ficava rabiscando em sala de aula, a entender mais esse tipo de processo, né? Então, a USP, a formação é muito bacana e o curso de jornalismo da USP tem uma tradição que é, vamos dizer assim, basilar. Então, isso eu acho que vale a pena. Se é uma coisa boa, é o nome desse programa, aqui na USP a gente é abraçado. E dá pra gente abraçar uma carreira mesmo, sendo um USPiano. Isso é algo que eu acho fantástico.
Que legal, Rafael. Gostei muito de conhecer. Super contribuição a sua, né? Pra comunidade, pra sociedade, pros ouvintes. E esse negócio de mídias sociais, plataformas, o que eu acho legal é o seguinte, eu descobri há pouco tempo que o Spotify, ele veicula todo tipo de material. Fotos, você pode pegar esse programa que eu vou te mandar, você pode colocar no Spotify e anunciar para sua rede e todo mundo escuta. Sabe por que eu descobri isso? Porque vieram uns alunos aqui do professor de marketing, alunos do professor Josmar, e eles falaram, eles não escutam rádio, eles estão escutando todo tipo de material, podcast, programas, no Spotify. Eu fiquei impressionada, quer dizer, descobri com essa galera, entendeu? Então, você vê que o rádio mudou. Mudou, eles não ouvem, eles não estão lá sintonizados no carro, porque eles não têm nem carro, né? Não. Quem está tendo carro hoje? Vai usar outras coisas, né? E olha isso, que possibilidade incrível, né? É isso. Rafael, super obrigada. E antes da gente terminar, professor, curtinho, para a gente tocar uma música ainda no seu pedido, eu queria saber por que que você, professor Malula, escolheu jornalismo.
Primeiro escolhi jornalismo porque eu sempre assim, fiquei muito angustiado com as questões que, sim, eu não admitia que os meus colegas fossem pobres, por exemplo. Então, assim, isso me incomodava muito, né? Eu tenho uma prática hoje que eu não deixo jogar nada de comida em casa. Eu congelo, depois eu esquento, desço umas quadras ali, vou até o minhocão e distribuo para as pessoas ali. Então, esse fato das pessoas serem, assim, passando necessidade, isso me incomoda demais. Então, isso foi partindo que eu falei, não, eu tenho que buscar uma profissão que eu possa modificar um pouco o mundo. E essa história de poder mudar o mundo ainda está muito na minha cabeça. Eu acho que a gente pode mudar o mundo. São esses desafios que fazem você crescer, tá? E o nosso desafio é esse, que as pessoas sejam felizes hoje, tá? Que a gente busque hoje resolver os problemas com relação ao emprego, com relação ao trabalho, à fome, que isso diminua. E esse é o ambiente do jornalista. Enquanto ele tiver essa vontade de poder mudar as coisas, poder melhorar a vida das pessoas, eu acho que isso que vai estimular a carreira dele. Então é isso que foi. Eu fui para Londrina, que foi maravilhoso. Ali eu descobri o mundo, mando novamente um abraço. E esse momento de lá, essa ponte do pessoal de Londrina, com você agora e o Benê, para mim, foram excelentes, né? Eu e o Rafael vamos sair daqui assim, comemorar esse dia.
Legal, professor.
Muito obrigado.
Prazer te conhecer mais, né? Porque a gente conhece de corredor, tal, tal. Hoje eu vi muito mais o professor aqui, conheci. Obrigada, professor Malula. E também, Rafael, prazer te conhecer, sucesso, tá, querido? Obrigado. Quando tiver o novo livro aí, traz aí pra gente. E a última música, professor?
Bom, já que foi um programa tão alto astral, tudo, eu acho que não tinha como ter uma outra música. Fala de notícia, mas fala de vida, e eu acho que é muito importante. Alegria, alegria. Caetano Veloso.
Beijo.
Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria. dia e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não? Por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola. Ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até. Pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo.
Você ouviu pela Rádio USP FM, Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.